Waka waka, bitcoinheiro.
Garoto!
Oh yeah!
Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes.
Bem-vindos a todos.
Desculpa, pessoal, eu tô sem câmera hoje. Enfim, não dá pra explicar muito, mas hoje vai só de áudio. Garoto!
Aí! Boa. Pô, tava demorando pra entrar. Oi, tudo bem?
O nosso caiu boomer.
No espaço.
Merda, desculpa, meu. Não, eu acho que o link tava errado também, viu?
Já tá no ar, hein?
Certo. Estamos no ar, hein? Estamos no ar.
É verdade, hein? Estamos no ar. Só por...
Isso aí. Isso aí.
Ah, já estamos no ar?
E hoje temos convidado especial, né, Ivan?
Cara, não, o negócio tá pegando fogo aqui, Dov, sério. Eu não quero ser indiscreto, Madu, mas Felipe Ojeda é teu marido, teu namorado? Porque o cara escreveu aqui, quem é Eduarda? Para o solitário é a companheira, para o viajante é o caminho, para o sábio é a sabedoria. Para a medicina, é o médico dos médicos. Para o réu, é o jogador. E continua, se eu ler aqui, a gente vai ficar uma hora lendo uma declaração de amor.
É que eu paguei pra ele poder escrever isso daí, tá ligado?
Ah.
Tá tudo explicado.
A gente... O Dó fez isso recentemente com o Bruninho. Ele fez uma declaração pro Dó também essa semana.
A galera tá me zoou, na verdade, né? Que eu chamei o Dove de gostoso.
Você fez isso? Foi você?
Foi, fui eu.
Você não sabia, razão, só falou verdade.
Eu não lembrava. Eu lembrava que tinha sido alguém, mas não lembrava que tinha sido a Madu.
E eu, cara.
Mas você fez isso... Conta... Foi um momento de inspiração? Foi... Conta... Você quer se declarar agora pra ele? É o momento.
Ai, para. Não, vamos deixar em off. Não quero estragar as coisas.
Tá bom. Boa. O Dolph tá até tímido, ficou quieto. É raro isso.
Eu tô, né?
É raro. O Dolph gosta de falar.
Realmente...
Então, Madu, tá um sucesso aqui hoje. Pra ser sincero, acho que eu nunca vi uma live com o pessoal tão empolgado aqui. Voa, Madu... hoje a Madu vai poder gastar o verbo cursinho gostoso, stack sounds. Boa sorte, Madu.
Ai, que legal.
Cara, uma galera aqui, uma galera. Alessandro Locatelli também.
Quem é você, Madu?
Quem é você, Madu? Conta pra gente.
Ah, gente, eu... Sei lá. Eu comecei a falar de Bitcoin ano passado, lá no Twitter, por conta de uma brincadeira que rolou. E eu acho que a pessoa gostou, sei
que
lá.
Que brincadeira.
É que a gente inventou lá no Twitter, a galera libertária, a gente inventou o Miss Ancap. E aí, eu tava participando disso. E, cara, tomou uma proporção muito legal, na verdade. Porque era pra ser só uma brincadeira e acabou que entraram diversos criadores de conteúdo na onda. E teve uma galera que decidiu premiar as meninas que ganhassem. Deram um stack bit, deram um bitcoin, foi bem legal. E foi a partir disso, assim, que eu comecei a, tipo, falar sobre isso lá no Twitter. Porque eu achava que eu tava muito, assim, voando na coisa. E eu queria fazer alguma coisa de interessante, queria ser um pouco mais útil. Então, comecei a falar de bitcoin lá no Twitter, comecei a estudar mais ainda. E foi tomando uma proporção, assim, que eu não imaginava. Depois... começaram, tipo, me chamaram para escrever lá no Livecoin, que fala sobre Bitcoin, criptomoedas, e foi acontecendo, assim, não, foi bem despretensioso, na verdade. E aí, tamo aí.
Mas me diz uma coisa, você começou a escrever sobre Bitcoin, mas da onde você sabia sobre Bitcoin? Onde você escutou falar sobre Bitcoin? Como você aprendeu sobre Bitcoin?
Bem, o meu interesse sobre Bitcoin já tinha começado um pouco antes, quando eu me tornei libertária. Só que eu nunca tinha estudado a fundo isso, porque ainda não... Sei lá, não fazia muito meu interesse. E aí, isso surgiu mesmo, de fato, o ano passado, de querer entender melhor a coisa, de como eu estava tendo mais contato com pessoas desse, tipo assim, desse ecossistema todo. Eu falei assim, bom, então, já que agora eu quero ter Bitcoin, eu vou estudar um negócio. E aí, comecei a estudar e estudando sobre isso, falando também para a galera. E, tipo, comecei a falar, como eu disse, de uma maneira despretensiosa, mas como se tornou algo que, ao mesmo tempo em que eu ensinava, né, entre aspas, eu aprendia mais ainda, então eu decidi continuar. Então, foi basicamente ano passado mesmo, bem recente.
Desculpa, o Alan saiu aqui, entrou, eu me perdi por um segundo.
Voltei.
E boa, Alan.
Eu tinha uma pergunta, que Madu fez o percurso, né, primeiro libertário, depois Bitcoin, que é interessante, né? Quando você começou a conhecer, o que é que atraiu nas características de Bitcoin? O que é que foi, assim, quais foram os aspectos que mais atraíram para começar a tentar saber mais, conhecer mais, e como é que isso foi evoluindo?
Bem, eu acho que, assim, a minha questão foi mais ideológica da coisa, porque eu vejo que muita gente começa com Bitcoin por conta de que todo mundo está falando, de possibilidade de ganhar dinheiro. A minha questão foi mais ideológica, de ser uma moeda descentralizada, de ter ali alguns princípios de economia austríaca e de, tipo assim, estar em conjunto com lutas pela liberdade. Então é mais por isso que veio o meu interesse no Bitcoin, de estudar, e não assim porque eu queria ter dinheiro com isso. Obviamente, isso, acho que é uma consequência do ato, entendeu? Não o ato em si.
É interessante. Eu perguntei porque já pressentia que fosse isso, e foi também um percurso que eu fiz, né? Então, eu achei interessante. A minha entrada no mundo...
Achei que você estava pela tecnologia, não pela ideologia.
I mean it for the technology. A minha entrada no mundo que Bitcoin foi totalmente ideológica, completamente, sendo a questão preço completamente irrelevante. E por isso mesmo, né? Porque a tratabilidade de ser livre de censura e também de resistência à impressão de moeda estatal, não é? E uma moeda que é fraca e que qualquer governo pode duplicar, triplicar a massa monetária de um dia para o outro. Então, todas essas características me interessaram logo de cara, não é? Muito mais do que qualquer outra consideração de valorização ou força. É interessante, é interessante. Bem, por isso é que eu gosto desse percurso que veio mais pela via ideológica, né? Acho isso legal.
Eu acho que a questão da tecnologia, ela, tipo, é uma consequência do que a gente vai estudando, assim, vai se apaixonando pela tecnologia, é uma consequência, porque, por exemplo, a nossa moeda atual, né, real, enfim, ela não tem tecnologia. A tecnologia dela foi inserida, tipo, com centralização. E aí é bacana quando junta essa coisa de centralização com mais tecnologias e a gente vai conversando, assim, cada ideia.
É um meio para conseguir atingir esses objetivos. Não, era uma brincadeirazinha aqui nossa, porque há muita gente que há vários ataques de narrativa a Bitcoin por vários ângulos, né? E um dos mais comuns, mais no passado do que hoje, né? Era que blockchain é que é legal e não Bitcoin, né? Blockchain, not Bitcoin. Então, esse I mean it for the technology é uma piada recorrente, porque, na verdade, quem não entende as vantagens de Bitcoin do ponto de vista de características, foca a atenção em blockchain, né? Então, nós brincamos um pouco entre isso, tá? Não, não é... Era o Alan me provocando, só.
O Madu, eu tenho uma dúvida. É muito comum quando o pessoal começa a conhecer o Bitcoin cair pelas esquinas dos becos e se envolver com
drogas pesadas.
Com drogas pesadas, né? Você chegou a se envolver com, com drogas pesadas ou você.
Cara, vocês estão preferindo falar droga pesada na live do YouTube do que falar shitcoin, do que falar. Vocês vão terminar, tipo, a gente vai terminar.
Estamos evitando a palavra.
É, como a gente é ideológico.
Estamos evitando um termo mais pesado, né?
Acho que assim fica até pior.
Vai ser sensacional.
Mas assim.
Como é que é se aguentar aí a tentação?
Ou você não se aguentou e como foi se libertar desse caminho?
Não, na verdade, assim, O que aconteceu é que uma vez eu ganhei uma shitcoin no tip do Twitter. E aí eu peguei e fiz um sorteio e falei assim, ó, seguinte, galera, quem acertar tal coisa, eu vou dar essa shitcoin aqui. E foi assim que eu me livrei disso, mas eu nunca tive interesse, pra falar a verdade, de conhecer as outras. Assim, acabo conhecendo porque a galera fala, então inevitavelmente você vai compreender uma coisa ou outra. Mas por conta do meu processo bem, tipo, prematuro da coisa, eu não tenho nenhum interesse de aprender outras, assim, de ter outras. O meu papo é com Bitcoin, então eu vou conhecer isso agora, vou aprender sobre isso e aplicar. E, assim, compreendendo melhor sobre os fundamentos do Bitcoin, né, que foi o que me fez querer entrar nisso, eu não vejo por que eu entrar em outras que têm fundamentos contrários. Então, se eu tô por uma coisa, eu vou continuar nela. Eu não tenho nenhuma outra droga pesada.
Não se deixe enganar, hein?
Você tem acompanhado essa pessoa que você deu essa droga pesada para saber se ela passa bem?
Não.
Não.
Tá. Não, mas assim, foi até legal para ver o interesse da galera por drogas pesadas. Então, realmente tem uma galera que gosta muito desse mundo um pouco sombrio, assim.
Mas o método que eles usam para viciar as crianças em drogas pesadas é o mesmo método que usam para viciar as pessoas em shitcoin.
Não aceite shitcoin de estranhos.
Exatamente.
Um pouquinho docinho, quando tá subindo.
Ô Madu, aproveitando aqui, o Matheus Lopes, ele já mandou mensagem algumas vezes aqui pro... em chats aqui, em lives, né? Ele tem algumas dúvidas e ele escreveu aqui o seguinte: agora, eu não me aguento quando vocês criticam a blockchain dessa forma. me parece uma visão muito fechada para o verdadeiro potencial que nasceu com o próprio Bitcoin, eu duvido a ele, se pensar bem.
Sim, você tem razão.
Como você lida com esse tipo de dúvida? Você tem esse tipo de dúvida no seu... no seu perfil no Twitter? Quem ainda tá com essa história de blockchain, não Bitcoin, como você tem lidado com isso?
Olha, na verdade, nunca veio alguém com essa questão específica, tipo, eu prefiro blockchain, não Bitcoin e tal, porque blockchain é o futuro. Agora vem mais com, por que não Ethereum? Por que você não gosta de Ethereum? Por que você não gosta de Dogecoin, etc.? E eu explico da forma como, tipo, dos meus fundamentos, assim, do que eu já aprendi. Eu acho que, assim, por exemplo, a blockchain, ela tem um potencial que ele é legal de ser explorado, e as outras criptomoedas, elas fazem isso, mas eu acredito que por conta de, tipo, tentar... ter uma ideologia bem mais aberta, isso apresenta muitas falhas, que é o que a gente vê da Ethereum, por exemplo. Talvez uma galera vai me criticar agora porque eu tô falando mal de Ethereum, mas assim, é justamente por conta de eles apresentarem uma pegada bem diferente do Bitcoin que a gente vê algumas falhas no sistema e tudo mais. Então, assim, a blockchain, ela surgiu por causa do Bitcoin, surgiu a partir disso. Então, eu não vejo necessidade de, por exemplo, utilizar uma blockchain para fins centralizados, sabe? Como muita gente acha que dá para utilizar a mesma coisa. Se é para ser centralizado, não precisa de blockchain. Então, não utiliza.
Pode ser SQL. SQL é mais barato.
Utiliza uma outra tecnologia, assim. não faz sentido. Então, por exemplo, eu não sou a favor de utilizar essas tecnologias descentralizadas para centralizar elas de novo. Que nem, por exemplo, fizeram em Nova York para conter coisas de Covid e aí utilizaram blockchain. Pra quê, sabe? Eu não acho que isso é viável. É uma tecnologia muito avançada para uma coisa que não tem necessidade, é muito pequena, assim.
É caro, é inseguro, e é lento. Não serve para nada.
Exatamente.
Fora do Bitcoin. E há essa mania, né? Mas essa mania é uma mania que tem uns 5 anos. E foi ainda sobrevive, mas hoje em dia já se fala bem menos, hein? O caso...
Não, mas a gente está falando justamente aqui do Matheus Lopes. Market, ele está com a dúvida.
Não, o que eu digo é o campeão mundial corporativo de aplicar blockchain em tudo e mais alguma coisa era a IBM, né? Eles sempre tiveram na linha da frente, criaram uma unidade para isso.
R3, né?
E para alegria minha, há uns meses atrás eles fecharam a unidade. Então, a discussão hoje em dia é menos forte nesse aspecto.
Né? Era mais barato ter perguntado para os bitcoinheiros, né?
Tinham poupado uns milhões aí. Mas eles talvez tenham saído no positivo, porque no caminho enganaram algumas empresas, né? Que usam blockchain internamente e tal. E devem ter pago bastante caro, né?
Mas, enfim... blockchain em intranet, assim, que não é aberto, que não tem nodes, estão fazendo verificação, é teatro de segurança. É querer falar que você tem uma blockchain que é mais seguro que a sua database, quando na verdade não é verdade. Tipo, você querer atribuir características do Bitcoin, né, que é uma rede, que é outro bicho, totalmente diferente, para a sua intranet lá, com blockchain. Então não faz nenhum sentido, né? Blockchain sozinha. O Bitcoin é muito mais do que blockchain. Essa narrativa é a narrativa do banco. Blockchain acima de Bitcoin. Isso é mentira.
É muito difícil para mim lidar com essa história ainda de blockchain.
Eu falo muito com... mais.
Sabe aquele vídeo do Max Kaiser com o Peter Schiff, que o Max Kaiser começa a surtar e levanta da cadeira? Eu fico eu nesse nível, assim.
Eu também. Eu
ainda tenho paciência. Alan, mas você podia ter ajudado lá no grupo, hein?
Eu não aguento mais responder isso, Becas. Eu não sei o que fazer também. Eu tô
sozinho, hein? Você, o Kraus...
Vem essa questão, cara. O meu sangue sobe. Eu tento me controlar. Eu tento ser estoico. Eu tento... Não explodi, e eu fico aqui implodindo, sabe? Não consigo mais, desculpa.
Não, e o Matheus...
Eu só consigo mandar um reference to impor.
Não, é que o Matheus escreveu aqui, juro, eu quero ajudar, porque ele escreveu aqui, um timestamp público registrado em uma blockchain pode ser utilizado como substituição às múltiplas funções realizadas por cartórios, por exemplo. A cartórios, por exemplo. Isso sempre foi possível realizar no... Bom, enfim, mas é que não dá, cara, não dá. Não dá.
E daí, e se você fizer isso, você vai fazer isso para quê? Para registrar seu imóvel no cartório? Quem vai enforçar a propriedade dessa informação?
Tá. Essa tudo é a questão. Tem a ver com o mundo físico. Se sai do digital, tudo que tem a ver com o mundo físico não vai funcionar. Precisa de alguma entidade que faça a ponte entre o físico e o digital e que comprove que aquilo ocorreu, e essa entidade tira o trustless, né? No digital puro, eu até posso ver algumas coisas em cima de Bitcoin, ou seja, você usa a única blockchain que funciona e fazem sidechains, algumas coisas puramente digitais, sei lá. O exemplo mais básico que eu consigo imaginar é o de escrow account, né? Você pode ter um endereço no qual todo o valor que entra sai para duas partes com uma divisão pré-estabelecida. Dá para fazer isso, mas bem, isso não precisa de nenhuma blockchain fora da única que funciona, né? Você monta em cima layers, sidechains, second layers, drive chains e monta a complexidade que quiser. O que eu defendo, enfim, acho que todos aqui, é que blockchain em si, tirando essa única, não faz sentido algum, né?
Ecas, você é um lorde, cara. Você é um lorde. Você é um lorde, cara.
Devia ter visto
10 anos de canal e você... Você responde como se tivesse começado hoje o primeiro programa. Eu tô aqui me segurando, o Alan já tá passando mal.
Ainda bem que eu não tô aparecendo no vídeo.
Nossa.
O Ivan tá quase ligando a câmera aí pra aparecer.
Não, eu tô me segurando.
Tô roxo aqui também.
Vamos mudar, Madu, vamos mudar de assunto. Vamos para algo mais tranquilo.
Não adianta você dar o controle dos cartórios para o povo se o povo não puder fazer nada com a informação que está no cartório. É isso, basicamente.
Exato. Você está respondendo a outro comentário do Matheus. Né?
É, ele falou. Desculpa, né? Não comentei.
Bom, Madu, o pessoal curtiu tua camiseta do Pantera aí.
Ah, valeu.
Boa. A próxima a gente vai te mandar uma dos bitcoinheiros.
Ah, manda pra mim, eu gosto das roupinhas que o Dove usa. Eu imagino que seja tipo as roupinhas de vocês.
As roupinhas do Alan.
A gente podia estar aproveitando essa oportunidade pra ganhar milhões, mas...
Aproveitando, gente, uma vez eu até entrei no site de vocês assim, pensando, nossa, pra que eles vendem roupa?
loja.bitcoinheiros.com
Estamos deixando.
E aí tem umas camisetas. Se vocês quiserem lá.
Dó, se quiser compartilhar, cara. Aí, porque não tá vendendo nada, né, nessa loja.
Ah, tudo bem.
Tá. Também os caras não querem gastar sets.
O pessoal tá stacking sets. É.
A gente fica a semana inteira falando pros caras não gastar e depois manda gastar.
Gastem as shitcoins de vocês comprando camisa do Bitcoinheiro.
Eu não sei se aceita shitcoin, mas enfim,
não
aceita. Ô, Madu, eu quero falar sobre, você escreveu um artigo muito legal, se o Dov puder compartilhar, que você falou, justo agora esqueci o título, mas você escreveu, maximalista não, bitcoinheira. Né? Esse era o título do artigo. Conta um pouco desse artigo para quem não leu, para quem tá assistindo a gente vai botar o link aqui e aí vamos conversar sobre isso.
Certo. Cara, o motivo de eu criar de eu escrever esse artigo é justamente porque, como eu comecei agora e eu tendo a ter os meus posicionamentos mais maximalistas, inclusive eu acabei de falar que eu não entro para o lado negro da força, a galera meio que me critica, assim, tipo, ai, mas você tem que conhecer, não sei o quê. E eu acho isso muito chato, cara, porque, foda-se, eu não tenho por que querer conhecer as outras coisas. E também me rotulam, assim, tipo, ai, você é maximalista, então. Só que, mesmo eu assim, estando muito dentro de um grupo de pessoas que são maximalistas, mesmo eu tendo posicionamentos assim, eu ainda não me considero dessa forma, eu não quero me rotular assim. Não porque eu acho ruim, mas é porque eu acho que talvez falar disso assim, me rotular dessa forma, as pessoas vão me definir muito, vão esperar muita coisa de mim, e eu não quero que isso aconteça. Então, assim... eu prefiro dizer que eu sou bitcoinheira do que maximalista, porque não rola muito um negócio, tipo, uma definição muito de mim e do que eu penso. E, enfim, eu ainda tô no começo disso tudo e eu acho que ainda falta muita coisa para eu conhecer também, para de fato falar assim, no futuro, chegar e falar assim, não, então eu sou maximalista mesmo e tal. Mas a galera que eu me inspiro, a galera que está próxima de mim e que eu comecei a consumir conteúdo foi justamente da galera maximalista. Então, sei lá, é mais por uma questão de ser contra definições, assim, encaixada num padrão, do que ser ou não ser alguma coisa.
Maravilhoso. Você quer falar coisas que... Você comentando, né? Você disse que tem coisas que você acha que você ainda precisa entender melhor, que você precisa conhecer. Algo que a gente possa debater aqui, alguma dúvida que você tenha ou algo que você gostaria de entender melhor que você ainda não consegue entender, que talvez a gente possa falar a respeito?
Aí é difícil definir uma coisa agora, né? Eu acho que, tipo, é uma série de coisas que acontecem, mas não é, assim, um tema específico, porque quando eu vou estudando as coisas, eu tento entender isso de uma maneira gradativa, assim, sabe? Tem, tipo, ah, eu vou estudar esse assunto agora. Eu não faço isso porque existem uma... Às vezes existe uma base para aprender as coisas que eu ainda não tenho. Então, eu prefiro ir, assim, caminhando devagar para entender melhor as coisas do que, de fato, focar em um assunto. E eu acho que, inclusive, esse é um dos maiores erros da galera que, tipo, tá começando agora, porque todo mundo gosta muito de mostrar que sabe tudo. E, sei lá, eu acho que é bom saber onde, qual é o seu lugar e falar assim, não, olha, eu não sei isso aqui, me explica isso daqui, do que tá dando uma de palpiteiro e se achar o sabichão da coisa.
Muito bom, hein? Parabéns. É, parabéns. Se todo mundo fosse assim, era bem melhor.
Nossa, ia ajudar muito, né, Becas?
O maior sábio é esse, né? Eu tenho a humildade de saber que demora a aprender, né? Então, tá num ótimo caminho. Vai
ensinar. É bem orgânico. É bem orgânico o entendimento de Bitcoin, né? Se você sai correndo, realmente, não tem como atropelar esses conceitos.
É, porque é justamente isso. Tipo, se eu for querer atropelar assuntos, eu não vou entender nada. É uma coisa que, quando você começa a entender de uma maneira simples e desde o começo, fica fácil. Tipo, pô, Bitcoin não é esse bicho de sete cabeças. Mas é importante saber as etapas. A galera não sabe as etapas e tem gente que quer mostrar muito que sabe. E, tipo, não ajuda no conhecimento, só piora.
Queremos nomes. Não, tô brincando.
Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil de aprender do que lá no passado, porque tem uma poluição de informações hoje em dia, e pessoas que acham que existe um mercado único em que Bitcoin compete com altcoins, né? Gente falando de dominância, falando, ah, não, mas agora a gente deu breakout no gráfico da dominância, então agora é alt-season, enfim, umas besteiras de pessoas que acreditam em umas narrativas mentirosas que acabam poluindo, fazendo, deixam muito mais difícil aprender. É, então esse approach da Madhu de deixar as coisas virem organicamente, eu acho que é o único approach correto para aprender Bitcoin perfeitamente hoje em dia. Se não fizer desse jeito, não é difícil, viu? Perfeito.
Deixa eu só pegar uma água aqui rapidinho.
Vai lá.
Mas isso, enquanto, essa brincadeira, enquanto isso, dos nomes, é simples, é todo mundo praticamente. A Madhu é uma exceção da exceção, né? Praticamente todo mundo faz o que ela disse. É, todo mundo que entra recentemente no Bitcoin acha que já sabe tudo. Todo mundo, praticamente.
Cheguei hoje e vou resolver o Bitcoin. Né? Essa é um meme.
É. Eu tenho um amigo
cheguei que trabalha hoje, quero no minerar, Google. Quero minerar.
O que eu escutei muito é... Não, eu tenho um amigo que trabalha no Google que falou que a tecnologia é muito ruim. É muito ultrapassada. Essa eu já ouvi várias vezes.
Não, mas e se o Bitcoin for o MySpace e, na verdade, o Facebook é o Ethereum, né?
Shiba, você ouviu? Shiba. Facebook é o Shiba.
Ou, não, pô, porque as transações são muito caras do Bitcoin. O Bitcoin Cash é muito mais barato.
Faz tempo que eu nem ouço.
O Nano.
É, essa do comprar o café e tal. Não, isso, cada época tem o seu denial, não é? Primeiro era blockchain, depois veio a do não pagar café, né? Mas essa também já passou, né? Agora tá.
Qual será agora?
Não sei, agora tá essa mania de
NFT.
Dos NFTs e tal, enfim.
Cachorrinhos, né?
É.
Cachorrinhos. É, o Dov, inclusive, tem alguma coisa com os cachorrinhos.
Energia.
Vocês viram que o Vitalik tá dumpando os cachorrinhos dele em cima do povo que deu? Uhum. Cachorrinho pra ele.
Ele dumpou uns Shiba Inus aí. Lá na Ethereum.
Como é que é? Eu tô por fora.
O legal disso é que mostra muito bem, né? Pra quem não tava ciente ainda, não tinha percebido que quando ele tem uma carteira Ethereum, ele tem só um endereço, geralmente, a não ser que ele seja uma pessoa muito precavida e esteja ativamente criando novos endereços. Nem o Vitalik consegue escapar, né? Todo mundo sabe o que ele faz. Então o pessoal tá, analisa, né, os movimentos do Vitalik. Ele então define os topos, às vezes, né, com a influência dele. Fiquem de olho aí, quem tá em Ethereum.
Dov, mas me ilumine, eu não tô fora dessa história do Vitalik. Vocês podem me explicar?
Ele vendeu umas moedas e vendeu alguns
Ethereum. Não, é isso. Doaram, esses caras desses projetos de cachorro, doaram metade dos tokens pro Vitalik. Para evitar esses rug pulls, né? Só que eles não imaginavam que o próprio cara ia dumpar na cabeça deles.
Os caras, eles confiaram. Eles confiaram. Peraí. Então, ok. Os caras confiaram no Vitalik como oráculo, digamos, né? Segura pra gente aqui, aí pra gente, né, movendo de acordo aí com o projeto. Tem um terceiro, né? O Scroll. E o Scroll, que é o criador da moeda, tá, tipo, vendendo as moedas que ele... Que, supostamente, bizarro. Não devem ter pedido permissão pra ele, né? Não deve ter concordado com isso. Devem ter mandado sem... Enfim. Mandado sei, primeiro, perguntado depois.
Eu acho que foi até correto ele fazer isso. Se foi ele, né? Tá no plano. Sim.
Tem isso, né? Também pode ser. A gente tá assumindo que foi ele também, por enquanto. Ainda é muito.
Porque o preço do gas tava um absurdo, né? Por causa dessas shitcoins aí, desses tokens. Tava um congestionamento bizarro e, enfim, tava inviabilizando a rede do cara.
Ok.
Entendi. É a forma dele, entendeu? De falar stop trading. Parem de, né? Parem de mexer.
De criar essas porcarias aí, que senão minha narrativa de que isso aqui é escalável não vai poder continuar.
O pessoal vai perceber rapidinho o tamanho do Node, como é que fica, né? O tamanho da blockchain dele.
Vamos manter o negócio funcionando por enquanto, porque aí a gente consegue pumpar. Enfim, é isso aí. E por outro lado, como essa coisa é super ilíquida, né? Ninguém consegue vender, o cara pegou e vendeu antes de todo mundo. Vendendo o quinhão dele gigantesco antes de todo mundo, a única pessoa que vai ganhar alguma coisa de verdade. Eu acho que foi genial esse move.
Se bobear, ele mesmo criou, né? Se bobear, é o, tipo, a fundação que criou.
Bom, aí seria 3D, xadrez
3D, xadrez, pô, 4D, esses caras, tá maluco, esses caras são os mestres, creme de la creme do... Eu não duvidaria nada.
Nossa.
Creme de la creme da bandidagem, é isso?
Enfim, não falei nada, não falei isso. Allegedly.
Pessoal, uma pergunta.
Allegedly, sim, desculpa.
Uma pergunta aqui, Letícia Pavan perguntou o seguinte, eu vou pedir para a Madu falar primeiro. Como parar a dispersão das shitcoins? Quanto isso atrapalha o BTC? Que está no menor market share desde 2018, 42%. Pera. Oi?
Como assim?
É difícil responder uma coisa dessas.
Não, calma, vamos pela primeira parte, que a primeira parte já vai responder.
Tá.
Não, mas espera. Calma. Deixa eu cortar a pergunta, porque aí depois a gente fala do... Como parar a dispersão das shitcoins? Quanto isso atrapalha o BTC? Você acha que atrapalha o BTC essa história de shitcoins novas aparecendo?
Não, eu não acho que atrapalha o Bitcoin. Eu acho que confunde as pessoas e as pessoas leigas. Porque, tipo, se você já tem uma coisa pré-definida, se você já, tipo, tem uns conceitos pré-definidos e entende o mínimo disso, você vai entender o que é shitcoin, você vai olhar para aquilo e falar assim, isso não dá para colocar meu dinheiro nisso. Mas existe, eu acho que também é um pouco da ganância da galera de querer as coisas muito rápido e de não entender de fato, porque, por exemplo, eu vejo muita coisa do pessoal falando assim, eu vou comprar Dogecoin porque eu posso comprar uma unidade de Dogecoin, eu posso comprar várias unidades de Dogecoin e de Bitcoin não. Só que, pô, você pode se encher de satoshi até um dia chegar a uma unidade. E isso vai valer muito mais daqui a 5, 10 anos do que você comprar 500 unidades de Dogecoin hoje. Só que a a galera não, tipo, é, sei lá, é por conta da internet também, de utilizar isso como meme, de deixar a coisa muito mais interativa, e o Bitcoin já tem uma pegada mais conservadora, assim, já tem os maximalistas, e eu, a galera fica, ah, esse povo é muito chato, eu vou entrar nessa comunidade aqui porque é mais legal. Então, eu não acho que tem, não acho que tenha como parar, porque sempre vai ter, eu não queria falar isso, mas sempre vai ter alguém que vai estar disposto a comprar uma moeda que qualquer pessoa inventar, porque ela acha que vai ficar rica. Pode não falar, tem como parar falar. Isso. Sempre vai ter otário para comprar essas shitcoins, assim. Até hoje a galera cai em esquema de pirâmide, de exchange, de qualquer coisa. Sendo que a gente tem vários exemplos de coisas que deram errado, mas mesmo assim as pessoas ainda confiam nisso. Então sempre vai ter essas pessoas, portanto isso não tem como parar. E eu não acho que atrapalhe o Bitcoin em si, mas atrapalha um pouco a compreensão das pessoas de entender que talvez o Bitcoin já passou e exista outras criptos que vão passar, assim. Agora, sobre o market cap, eu realmente não entendi.
Porque tem gente que acha que o Bitcoin compartilha mercado com altcoins e que eles todos têm um market, que cada um tem um share desse market. Mas isso é uma deficiência de compreensão.
Tipo...
Fala aí, Dov.
Não, pensa, né, que quando passa dos 50% lá, nesse market cap, entre aspas, a gente sabe que a maioria das pessoas, com exceção de alguns Ethereum maximalistas, assim, né, maximalistas das suas moedas, membros de comunidade, e eu acho que eles, né, na surdina também fazem hodl de BTC, né, por qualquer coisa. Mas toda essa... Nossa, me perdi. Toda essa galera... desculpa, é isso. Toda essa galera eventualmente quer voltar para Bitcoin. A maioria tá meio redpilada, né? Muita gente sabe que o BTC é o futuro e tá especulando, tá brincando no mercado de Bitcoin. Brincando, trabalhando. Tem gente que faz disso o seu trabalho, né? A sua função diária. Que nem o Charlie Chaplin na Rebimboca da Parafuseta. Tem os caras que ficam no analisando o gráfico o dia inteiro, tal, legal, trabalho dos caras, o mercado do Bitcoin. Não, e o mercado do Bitcoin, ele tem uma... para um cara que gosta de, como é que chama, de aposta, de manipulação, de, né, tem esse thrill, né, na sua vida, é tipo, porra, é o sonho, né, o cara tem aí o Velho Oeste para ele fazer o que ele quiser, ele pode criar várias contas fingindo ser uma comunidade, pode recrutar gente com lucro de, né, de season passada, sei lá, pode fazer um monte de coisa, pode brincar, né, com um monte de gente, é um ataque de engenharia social, né, talvez, se a gente fosse analisar mais a fundo, e a gente tem aí esse pessoal, né, brincando aí no cassino de altcoins, grande infraestrutura, assim, bem grande, né, no mundo inteiro, se desenvolvendo aí para dar espaço, né, para o usuário se ter o seu rush lá, ganhar dinheiro, perder dinheiro, né, sempre estão falando, nunca coloque mais do que você está disposto a perder, né, tem sempre, né, isso é uma máxima aí, né, para o pessoal, mas tem muita gente que não, né, que não escuta isso, igual, enfim, leva a muitos problemas, né, desnecessários, eu acho, porque tudo isso são mercados criados para competir, entre aspas, com o Bitcoin, como se houvesse competição, né, pela moeda. Quando não, ou seja, bonito, tal, talvez, as pessoas podem olhar e falar, não, mas é o livre mercado. É verdade, é o livre mercado. Às vezes, pelo menos no começo, até mais pessoas estarem, saberem a informação correta, né, chegarem até a verdade, né, talvez disso aqui, que é o Bitcoin, não é, ele é insubstituível, né, a parte inevitável, né, disso aqui, você começa a achar já o resto, tipo, perda de tempo. Claro que, enfim, Claro que outras moedas podem ganhar dinheiro, valer mais, né? Podem ganhar valorização. Mas é uma aposta, né? A gente, agora foi Ethereum, mas poderia. Ninguém imaginava que a Doge ia ser, né, uma moeda. Todo mundo que falava, ah, não, os fundamentos, a minha altcoin, porque isso, aquilo, porque é mais rápida, porque a tecnologia. A Doge não tem atualização há 4 anos. E isso não impediu ninguém de, né? Você tem puta de um, né, segurança mais ou menos, como é que chama? Muita concentração de Doge também. E mesmo assim, isso não impediu, né, que ela chegue em quarto lugar desse market cap, né? Então é meio... é tipo, é ilusório, né? Além do market cap ser uma ilusão, a maioria das pessoas, se elas querem voltar para BTC... Agora, por exemplo, dá para ver a ilusão, porque não poderia estar mais de 50%, né? Ou seja, todo o valor do Bitcoin é o que deveria ser o máximo que o mercado de altcoins consegue, né? Né? Se você quer voltar para Bitcoin, eventualmente. Se o seu lucro você quer manter ele em Bitcoin, você quer manter ele em fiat, né? Não, aí você começa a ver que não, o mercado está cheio de gente buscando lucro em fiat agora, que é o mão de alface, que é o cara que não está... convencido do Bitcoin, que não entende a proposta do Bitcoin, que não tá nem aí para se o Bitcoin vai existir amanhã ou não, para ele, para aquele investidor, né, aquele trader, ele tá lá pelo valor em dólar. A gente percebe, né, vendo essa medida, a única coisa que eu vejo nessa medida é que tem muito trader em dólar, tem muita gente buscando tipo lucro em dólar e não dólar real, sei lá, moeda estatal. Não tá nem aí pro BTC. Mas enfim. Eventualmente. Tem muita gente que tá aí pelo BTC e tá brincando agora. E depois vai sentir a ira quando quiser voltar pra BTC. Vai sentir o que é escassez digital.
Essa foi uma afirmação vingativa?
Não, não. Foi só
memórias.
Memórias. Memories. Memórias. Memórias duras, é PTSD, né, como é que chama?
Ai, caceta. Cara, o pessoal tá bem ativo aqui no chat, viu? Deixa eu te uma outra pergunta aqui. Ô, Madu, você tá. Você escreveu. Tá escrevendo cada vez mais artigos, né? Você lançou um novo hoje, acho, se eu não me engano.
Hoje?
Não.
Não, acho que não.
Qual foi o último que você postou? Foi o dessa maximalista? Foi esse.
Foi esse.
Tá, eu achei que tinha um outro, então eu vi errado. Acho que eu tava dando uma olhada para ler os anteriores e acabei me confundindo. Que mais, Madu? Quer falar de algum tema? Alguma coisa que você tá curtindo ler?
Posso propor um tema para Madu?
Pode.
Eu queria que você dissesse pra gente o que as suas amigas acham de Bitcoin. Porque, cara, eu vejo uma concentração de Bitcoin na mão dos homens. Eu penso, meu, acabou. O feminismo acabou.
Você vê a concentração como? O endereço são os anônimos, você vê o quê? Pelo cheiro? O cheiro de cueca?
Ah, o cheiro, cara. Tem cheiro de homem nesses pessoas.
Eu não tenho amiga. Sacanagem.
É por isso, né? Claro.
É por isso, sim, né? Não, assim, as minhas melhores amigas, quando eu comecei a falar sobre isso, elas chegaram comigo e falaram assim, cara, eu tô me interessando nisso por sua causa. Eu quero ter Bitcoin agora e tal. Só que ainda é uma coisa muito, muito rasa, assim, porque a maioria... Sei lá, não é uma crítica, mas a maioria das meninas da minha idade, eu tenho 19, elas não se interessam por isso. Elas se interessam por outra coisa. Então acaba que, tipo, com as minhas amigas mesmo, e não a galera da internet, eu não tenho assunto sobre isso. Então é por isso, inclusive, que eu comecei a falar mais na internet, porque com as minhas amigas mesmo, assim, da vida real, eu não tenho assunto sobre isso. Porque elas se interessam, sim. Mas é uma coisa esporádica, tipo, vou ouvir um podcast seu, vou ler um artigo seu. Mas se eu chegar com ela e falar assim, mano, vamos falar sobre os fundamentos do Bitcoin e tudo mais, todo mundo vai ficar assim, guarda, para. Entendeu? E, inclusive, Nessa última semana...
isso, né?
É um pouco, assim... Nessa última semana, eu tava muito ocupada, assim, por conta de estágio, por conta da rotina em casa, escrever artigo, fazer alguma coisa, ser mais produtiva, e eu acabei não estando tão presente com as minhas amigas, e elas falaram assim, velho, tu tá muito chata. E eu fiquei assim, nossa. Entendeu? E esse assunto, querendo ou não, ele é muito específico, ele é muito cheio de fundamentozinho, de coisazinha assim, meio noob, meio nerd, que as meninas da minha idade, elas não têm muita vontade de entender. Então é muito mais fácil conversar com gente que nem vocês, e a galera mais velha e tudo, e rapazes sobre esse assunto, e a galera do Twitter também, que dá uma moral, do que com as minhas amigas de fato. Elas se interessam, mas é tipo uma coisa assim... Sempre que quando eu vejo pessoas falarem comigo que se interessaram, é geralmente homem, é geralmente menino. Falar assim, pô, me ajuda aí, eu tô aprendendo muito com você e tal. Dificilmente eu vou... Só se, tipo, se eu fizer um challenge de maquiagem, assim, falando o Bitcoin, você consegue comprar. E aí vão me ouvir, entendeu?
Ô, Madu, mas eu vou te falar.
Essa é
a história da nossa vida também. Lonely. Não tinha com quem falar. A gente criou esse canal porque não tinha com quem falar. Então, pelo menos tinha nós quatro para ficar falando do assunto entre a gente. Porque realmente, eu não sei, acho que não é só uma coisa das tuas amigas. Quem quer falar desse tema? Eu só conheço o Alan, o Dov, o
Não, tudo
Becas,
bem, ok.
E esses
só que dentro
infelizes
desse
que assistem o
contexto.
canal.
Dentro. Mas dentro desse contexto, eu fico preocupado. Eu fico preocupado faz tempo. Vocês forem procurar meus posts do Face lá do passado, falando que, meu, a concentração, acho que lá em 2015 já era 92% homem e 8% mulher, meu. Já, a maioria dos bitcoins já estavam distribuídos lá naquela época, né? Então, eu já estava preocupado com isso nessa época. Eu acho que acabou, não tem mais essa competição de sexos.
Mas, assim, é um assunto que...
Acabou, perderam tipo, a oportunidade.
Bitcoin, ele tá dentro de finanças, né? De economia, assim, se for englobar em um assunto, em um assunto. E aí, nem todo mundo se interessa por isso. Nem todas as meninas e tal. Então, por exemplo, eu comecei a fazer o podcast mês passado e tem 6 episódios só. E a maioria dos ouvintes, acho que 92 ou 97, é de homem. Aí, tipo, sei lá. Então, é uma coisa... E assim, não é uma coisa também que dá pra...
Desculpa, Madu, você tem um ótimo público feminino, então, porque os bitcoinheiros, eu tô vendo aqui, 98,9% homens, 1,1% mulher. Você tem 3. É um feito, olha lá.
Meu...
É um recorde.
É um recorde. 3%.
Mas é legal. É legal, eu acho que o fato de ser mulher e falar sobre isso atrai outras mulheres, porque, tipo, às vezes os homens, eles são muito mais pragmáticos no assunto. E mulher, quando tenta falar disso, ela tenta, ser mulher, né? Jogar um negócio mais legal, assim, ser mais fofinha e, enfim. E as outras mulheres se identificam, tipo, pô, uma mulher falando sobre isso. E aí começa a se interessar, então, por exemplo, o Bitcoinheiros é só homem, e aí você vai chegar aqui e vai ter um monte de homem falando umas coisas assim, muito pragmáticas e muito técnicas, e você vai ficar tipo, não, eu não vou assistir esses caras, eu vou assistir outra coisa, entendeu? Eu acho que é mais por isso, assim, de uma identificação também.
Sim, faz sentido.
Com certeza, né? A gente precisa contratar a Madu, então, pra atrair as mulheres aqui, porque a gente tá...
Me chamem.
Eu posso colocar uma peruca também. Se quiser, coloca a peruca, faz a Dovina.
Você podia, né? Ser uma ursa.
Lembra da Dovina? Dovina na rua aqui no canal. A Dova, ó lá. Tipo diva, né? Dova. Ó lá.
É diva, é ela. A diva, beat diva.
A Bitdova. Olha lá, porra, demorou. Vamos pra, tipo, pra, né? Buscar todos os bitcoinheiros, 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 todo
Coloco
mundo.
Coloca uma camisa rosa. uma coisa assim.
É, cara, tem muito comentário, tô tentando ver aqui, separar as perguntas. Madu, para escutar teu podcast, faz como? Onde tá?
Ah, tá no Spotify, tá no Anchor também. Pô, só no, lá no meu Twitter tem um link com todas as coisas minhas que vocês podem encontrar. E lá tem o link dos podcasts, dos artigos, enfim. Ah, então é só acessar lá, mas, e consegue achar. É Café com Madu. Porque eu posto sempre de manhã, então, sei lá. Aí a galera já ouve, vai fazer alguma coisa e já ouve aí sobre Bitcoin.
Boa, garota. É, eu ia te perguntar, antes do Alan fazer a pergunta, se tinha alguma coisa, algum tema que você queria falar. Alguma coisa que te interessa. Algum... Se for polêmico, melhor. Mas antes de você falar isso, tava aqui agora pensando no que você falou das tuas amigas, né? Você não fica... Você consegue resistir? Você desencana de falar com ela sobre o tema? Ou às vezes você enche o saco e volta no tema, e volta no tema, volta no tema, volta no tema? O Alan é especialista nisso. Ele pode dar boas dicas, assim. Incansável.
Eu não forço a barra com as pessoas, entendeu? Pra conversar sobre isso. Eu acho que tem que ser uma coisa natural, então... A galera já sabe que eu falo disso. Então, se quiser saber, vai vir falar comigo. Eu acho que forçar a barra acaba afastando mais, assim, porque tem gente que realmente não tá afim. Então, ela vai achar você um saco você começar a falar disso. E tem gente que já tá me achando um saco, porque tá falando assim, cara, ela tá ficando chata já. Mas eu gosto de falar sobre isso, e tipo, tá lá no meu Twitter, tá lá no meu Instagram, tá no podcast. Então, assim, se você não quer ter acesso ao que eu falo, é só não me seguir, é só me bloquear, e tudo na internet tá aí pra isso. Veio dar uma facilitada, então, assim, eu não fico forçando a barra. Se tem uma oportunidade, eu vou ali e falo. E se eu vejo que as pessoas querem me ouvir, eu continuo falando, senão eu vou com quem quer me ouvir.
Eu te entendo, eu sou mais da sua linha. Mas, Alan, as pessoas te acham chato?
No passado, sim. Hoje em dia, todo mundo fala, oi, sumido, né?
Ah! Oi, sumido, quanto tempo?
Oi, sumido. Tá
aquele negócio de Bitcoin lá, você ainda tá naquilo?
Linda sua barba, nossa, tá tão sexy.
Eu lembro que daquele nosso encontro que eu te dei um bolo e tal.
Eu pedi desculpa.
Desculpa, é mesmo. Mas você acha, Alan, você acha que tem que ser mais insistente, né? Você acha que a Madu deveria insistir mais com as amigas
dela? Não, eu acho que assim, com amigos e familiares, você tem o dever moral de continuar tentando, porque se você não fizer, enfim, eu acho que você está traindo os seus princípios. Não estou falando você especificamente, estou falando qualquer pessoa. Uhum. Mas com pessoas em geral de fora, ninguém tem obrigação de nada, né? Claro, quanto mais você fizer, é o que a gente faz aqui, né? Quanto mais você fizer... mais gente você consegue trazer para o Bitcoin. Eu acho que assim, o Bitcoin não se importa com quem vai adquiri-lo. Alguém vai adquiri-lo. Vai ser ou aquela baleia que sabe a oportunidade e vai concentrar a riqueza nela, ou vão ser nossos amigos. Então, escolha os nossos amigos.
Os meus pais, eles não são muito ligados nisso, né? Porque, enfim, mas aí eles vêm ou lendo as coisas ou produzindo alguma coisa. E aí hoje, por exemplo, eu tava indo pro trabalho, aí meu padrasto falou assim, olha, apareceu um comercial do Bitcoin na TV, e aí eu fiquei tipo, ele, aquele negócio lá que você tava lendo, igualzinho teu livro. Aí eu, pô, legal. Aí comecei a falar umas coisas de Bitcoin, né? falei sobre o Itaú, que tava começando, o Itaú Personalité, que tava começando a aceitar fundo de investimento. Aí eu falei assim, pois é, porque o banco e não sei o quê, e tipo, tentar introduzir umas coisas mais da realidade dessa galera, assim, querendo ou não, isso veio para também expandir mais, fazer o pessoal entrar e conhecer mais, mesmo que seja por meios institucionais, mas dá uma brecha, assim, pra gente já ter o que falar, por exemplo.
A vontade de chorar ao mesmo tempo, né?
Bitcoin.
É.
Eu choro.
Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar.
É muito difícil, né, Ivan? A gente viu agora com a crise que a gente enfrentou ano passado, a reação da população no geral, como, né? De todos, né? Enfim. É complicado, viu? O pessoal tá muito atrelado ao Estado aí. Bitcoin é difícil de entender para quem não. Quem ainda tá muito preso, né? Com as amarras ali. Não entende ainda que é libertário. Ele odeia o governo, odeia, acha que os impostos são mal gastos, que não é, né? Ele acha que não deveria pagar. Não chama de roubo ainda, mas. Fala.
Independente disso, quando se alguém vem comentar. Você, digamos, alguém que você tava falando de Bitcoin já há tempos, vai, desde que começou o canal, e agora a pessoa vem falar, pô, Dovi, que você. Meu, que legal! O Itaú tá com.
Vendendo, ah, você não tá nem ver. Aí. É, você tá foda-se. Sou fucking what?
Não, dá vontade de chorar, cara. Tem vontade de chorar.
É porque todo mundo acha que você tá no nível que ele tá, né?
É que você tá buscando adoção. Você tá na pira do Roger Ver, né? Ah, quanto mais gente, né, usando pra pagamentos, enchendo, né, a blockchain, melhor. Mais privado até, né? Até aumenta.
Não sei se essas pessoas estão tão nessa vibe, não. Eu acho que é tipo aquela. A sua mãe que pega e manda, assim. Não tô falando da sua mãe, tá? Vem a sua mãe e manda um artigo de Bitcoin aí, me manda 1000 artigos de Bitcoin que eu já li 3 meses atrás.
Sim. Sinal de alta, Ale. Se bem que não, né?
Sinal de alta.
Depende de quem, né? Mas são sinais. Eu tenho meus. Meus sinais.
Eu tenho um que nunca falha, eu não vou falar porque ele
é muito bom. Pra não zicar, exato. Não zica, exato. Deixa ele aparecer sozinho.
Tipo canário de mina, né?
É, exatamente.
Cara, funcionou. Não vou falar mais. Mas funcionou.
Não, para, muitas. Não zica.
Tá, não vou falar.
Fala quando acontecer.
Tá bom, beleza. Eu vou falar uma semana depois.
Olha, pô. Insider. Insider do.
Sem preparar. Vou falar na live depois do que acontecer. Pronto.
É em off.
O que mais vamos falar? Eu quero conversar mais com a Madu. Cara, tem muito comentário hoje, tá difícil acompanhar.
O pessoal tá muito. Né? Olha, cara, impressionante. É impressionante. Nosso público masculino.
Mais like que é bom nada, né?
É, e os likes, pessoal?
Gente, bem like aí, senão, pô. Dá uma forçada.
Ninguém entra.
A gente é muito ruim nisso, Madu. A gente é muito ruim.
Em like?
Não, também.
Mas impedir lá.
Promocionar o negócio, entendeu? Em se vender, em, tipo, falar, se inscreva no canal, dá um like. Nós somos os bitcoinheiros, nós falamos de Bitcoin, sem putaria.
No passado a gente falava mais, né?
Mas é que.
A gente era menos envergonhado.
Nossa, a gente é muito ruim.
Quem é mais assim é o Dove, né?
O Dove é bom.
Ele não
gente
aparece.
Só tem seguidor por causa do Dove, entendeu?
Porque o Dove faz o... Cara, verdade. Eu tenho um amigo que ele é muito fã de você. Comecei a falar de Bitcoin com ele e ele é muito fã. Ele falou assim, caralho, de Bitcoinheiros e tal. E tipo, eu não falei pra ninguém, né, que eu ia estar aqui com vocês. Eu esperei a coisa acontecer. E aí ele me mandou e falou assim, nem fudendo.
Passa o link pra ele, vai entrar aí na live. Tem o lugar do Beckers.
Seria legal.
Boa.
E aí, tipo, ele é muito fã, assim, muito fã da galera. Eu acho legal criar um ecossistema interessante, assim. Mas é por causa do Dove, gente. Eu sinto muito, mas é o Dove que faz tudo aí.
Não, é isso mesmo.
Para.
Os caras estão...
Aí ele vai ficar com vergonha.
Não, eu tô aí bastante, mas é um trabalho conjunto aqui. Enfim. Todo mundo aí colabora. Pô, todas essas imagens, belas imagens aí que vocês veem, chamarizes, todos esses, como é que chama? Cartazes de publicidade do Dove. São, é o Ivan que faz, pô. Também ali, merece. Edições, tá, porra. Enfim. Que o pessoal vê as tocas, né? Acho que é por isso. Por causa das tocas, toca do Dove aí que fica. É, enfim.
Eu entro aqui uma vez por semana, fico uma hora aqui falando só besteira e é isso aí. É isso que eu faço. Essa é a minha participação.
Esse, e já tá de bom tamanho, né, Alan?
Nossa, isso já me dá um estresse, cara. Tá louco. Uma ansiedade, puta que pariu.
Eu tenho uma pergunta pra vocês. Agora eu lembrei aqui. Tem uma pergunta pra vocês.
Opa, boa. Tava, a gente tava falando todo esse lenga-lenga pra ver se você se animava.
Não, porque, tipo, é porque assim, como eu tô começando, mas eu já tenho uma visão, eu acho que um pouco diferente da galera que tá começando igual eu. E aí, vocês são, tipo, porra, vocês acabam sendo uma referência, assim, pra muita gente. Tipo, o meu amigo, por exemplo, como eu falei. E aí, mano, vocês fazem uns conteúdos, assim, mais técnicos, mais robustos e tal. Já passou um pouco ali daquele negócio, o que é Bitcoin e tal. E pelo fato de serem maximalistas, eu vejo que existem muita gente que ainda chega com coisas, assim, do passado, que já tá chato de falar. Até eu mesmo... Inclusive, criei o podcast pra isso, pra tipo, olha, ouve esse negócio aí, pronto. Então, eu queria saber como é que vocês lidam com essa coisa nova, assim. Porque vocês já estão há um tempo, então tem coisa assim que já tá chata de falar. E como é que vocês lidam pra que, mesmo tendo esse pensamento, vocês não afastem as pessoas do conteúdo de vocês?
Como a gente lida na prática ou dentro da gente?
Os dois, né? Eu acho.
É compaixão, eu acho. Por dentro é compaixão pelas pessoas. Que é o único jeito de você ensinar. É verdade. Você, imagina você, um professor que tem que repetir a mesma aula todos os anos, por 20 anos. Acho que é o mesmo princípio, né? Você sabe que o pessoal tá chegando lá sem saber nada e você tem que pegar na mãozinha, explicar os conceitos mil vezes até... É repetição, né? Repetição é que faz a gente entender as coisas. E compaixão, que eu falei. Parece meio esquisita essa palavra.
É, eu acho que com o tempo... Não, então, com o tempo, na prática, a gente tem vídeos aí, né? Tem uma videoteca, digamos. O site ajudou a gente a indexar um pouco aí no ano passado. A gente fez esse trabalho do site para dar uma indexada no conteúdo, já tem que atualizar, já tem coisa nova, já tá faltando um monte de vídeo que foi produzido aí também durante o último ano. Mas tem isso, né? A gente procura enviar para essas fontes, né? Agora tem o The Bitcoin Discord, que tem um pessoal ótimo lá, que entende muito melhor que a gente do Bitcoin na prática. Acho que o nosso foco é o Bitcoin na prática, pelo menos o meu, né? Eu vejo aqui. Muita gente fala de, né, especular, mercado, relação macro, né, sei lá, o Bitcoin com o mundo cripto, o Bitcoin com os bancos, Bitcoin... A gente está focado usuário, tipo, o cara que vai na prática vai ter que usar a carteira e tem que entender o que vai fazer, qual vai ser essa atualização agora do Bitcoin, o que é o halving, tipo, o usuário do Bitcoin, o cara que está, né, querendo saber de Bitcoin porque ele quer usar, quer entender, quer melhorar a forma como ele faz a segurança das moedas, quer entender que carteira é melhor, que carteira usar para Lightning, para Liquid, para Elements, RSK, sei lá, coisas que a gente deve começar a falar mais, né? Porque aparentemente o mercado está interessado. existe interesse, né, por esse tipo de produto na blockchain, né, digamos, aparentemente, né? Não sei se não é só uma questão de... pump do Ethereum, mas aí não, tem BSC, enfim, são duas, enfim, não quero, mas tem interesse, aparentemente, então vamos, já tem NFTs no Bitcoin aparecendo, fiquem ligados aí que vocês vão ver, que, né, vamos ver isso se desenvolver aí nos próximos meses também, vamos ver se tem demanda de verdade, né? Ou se é só um pumpanomics aí. Cara, o que a Ethereum tá fazendo agora com eles têm o stake, né? Vocês estão ligados a essa história? Tipo, os caras, se você quer pegar stake, né? Você pode comprar Ethereum agora, a Coinbase está te oferecendo, deixa com a gente, parado, né? Para ficar em stake, e você vai ganhar não sei quantos por cento ao mês. Tem uma parada assim, por deixar em stake. Meio que garantido, até parece lucro garantido. Enfim, não, parece ser estranho.
É a história dos 32
ETH. Isso. Mas que você, se você tem Ethereum na Coinbase, você não precisa ter os 32. Ele te junta
num pool. Ah, entendi. É como se fosse fracionário.
Pra te juntar num pool. É tipo um pool. Tá. Pra fazer o stake, eles te dão uma porcentagem pra você fazer o pool com eles, pra eles poderem definir, né? Ter mais poder político na rede Ethereum, né? Quando ela passar a ser, talvez passar a ser pro first stake. Mas nesse meio tempo, o que gera, né, o que acaba gerando, é uma escassez artificial, porque as pessoas estão, né, deixando suas moedas paradas nesse esquema. Então é bem o esquema do... muitas pessoas que querem receber...
Game Theory também... do negócio.
Esse é o Game Theory. Então o cara está deixando na parada, tem uma escassez, né, artificial sendo criada, porque tem moedas paradas que quando... Cara, esses caras que estão deixando para 2.0 são os que vão mais perder dinheiro, provavelmente, porque é o cara que vai sair depois do pump e do dump, né, da parada. O cara tá confortável com 6% ao mês, né, que é bastante, pô, você pensar, é um dividendo forte aí para você só comprar uma moeda e deixar ela parada numa corretora. Então tem muita gente fazendo isso aí, tá criando essa escassez, e vamos ver se ela... vamos ver o que acontece aí nos próximos meses.
Tá funcionando.
E os caras podem demorar ainda mais 4 anos pra soltar uma 2.0, né? Quanto mais tempo der, mais tempo as pessoas têm pra fazer stake, pra, tipo, né, cair no conto da... É quase uma pirâmide, tá ligado? Já esse ponto. É bem... É uma bela pirâmide de dois lados. Aqui atrás, ó.
Eu diria que é o maior esquema de todos os tempos, o Ethereum.
É lindo.
Nada vai chegar perto disso.
É um belo trabalho de estudo aí. Realmente vai ser muito estudado ainda em economia digital. Vai ser um daqueles casos ali que vai fazer você aprender, né, o que não fazer. Né? Não...
Certo.
Mas vamos ver.
Muito bem, garotos.
Mas é bem o Pampanomics, cara. É muito louco. É que nem o Hex. Me fez lembrar do Hex, o esquema. Tipo, de fazer o stake. O cara já previa, fez um teste, né? Deu certo. Com uma moedinha de merda, com um cara pequeno. Imagina, então, a Fundação Ethereum, né, promovendo o negócio dele nas grandes exchanges, né? Coinbase e afim. É outro, né, nível de Pampanomics. É um Pampanomics Pro aí. Mas, né, se você deixar lá parado...
Sabe a única coisa que pode paralisar isso? O gas price ficar absolutamente inviável e chegar num equilíbrio em que a pessoa não consegue mais vender, enfim, não consegue mais mexer, ó.
Tem que ver. Eu acho que não, porque eu acho que muito é Sybil agora. É muito gente comprando de si mesma, fazendo trade, wash trade. Imagina, numa exchange descentralizada, você pode fazer wash trade até não... Né? Basta ter dois computadores, nem isso, né? Na verdade, dois terminais abertos.
Dois endereços.
dois endereços, exatamente. Tipo, enfim. E é isso
aí. Eu acho
aí,
que com esse assunto acontece. Perdemos a Madu, hein? Ela foi até embora.
Pois é, deve ter trazido.
Opa, não! É o que eu tive que responder. Eu tive que responder um negócio aqui, aí eu saí rapidinho, gente.
Tranquilo.
Foi mal.
Oh, yeah. Isso aí, Bitcoinheiros. Quanto tempo temos aí? Uma hora e pouco já?
Uma hora e quinze. Madu, a gente vai dar tchau pro pessoal. Queria dizer que foi muito bom te receber aqui no programa.
Ah, gente, eu que agradeço, é uma honra. Vocês são muito legais.
Você também, valeu. Obrigado, viu?
Muito obrigado.
Valeu, então.
Tá convidadíssima quando quiser participar de novo.
Beleza, só mandar o link.
Aplicar aí pro espaço que a gente deixou disponível para Bitcoinheiras Mulheres.
Gente, me contratem.
Tá disponível. Boa.
Olha, quem quiser que a gente contrate a Madu, por favor, bitcoinheiros.com/apoie, faça sua contribuição aí com alguns satoshinhos para que a gente possa negociar aí uma contratação com a...
Olha aqui, eu arranjo esses negociadores, hein?
Esses patrocínios. Opa!
Hashtag contrata Madu.
Bora contratar Madu, meu. A ideia desde o começo era ter uma mulher também aqui nos bitcoinheiros, né? Mas não conseguimos. Não conseguimos.
Cara, quem vai passar a notícia pro Becas, então?
Você, né?
Ai, o Becas, foi um prazer aí, o Becas, ter o Becas com a gente. Não, brincadeira.
É, a posição dele era temporária enquanto a gente conseguisse uma mulher pra frente. Agora
ele era pseudo mulher de vocês, então.
Ai, 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 ai.
Madu, pra te seguir no Twitter, qual que é o teu perfil?
Madu. É @DudaLobatoO. É com dois O no final.
Na descrição. Se eu tiver lá, pode ser que tenha que atualizar, porque eu coloquei enquanto tava rolando aqui.
Ok, ok.
Mas beleza.
Maravilha, tá, pessoal. Obrigado aí pra todo mundo que participou. Foi foda, meu. Foi bom pra caralho. Curti muito. Bom.
Tchau. Olha,
galera, maluco, escrevendo aqui. Meu Deus.
É, né? Hoje foi...
O pessoal tá apaixonado, bom. Madu. É isso aí. Até.
Valeu, Dó. Bota o clipe aí.
Se cuida aí desse bando de maluco aí na internet.
Joga uma velina aí pra nós.
Vamos lá.
Bitcoinheiro. É, você mesmo, Bitcoinheiro. Você vai morrer. Até o Natal. Até o Natal. É. Não se benze, não. Não se benze, não. Você mesmo, Bitcoinheiro. Até o Natal. Você vai morrer.
Começar a te explicar. Quer dizer, Nando Moura, que você não vai investir o seu dinheiro, o seu patrimônio em bitcoins? Ah, Nando Moura, tantas coisas para explicar. O quê? O quê, Nando Moura? Qual é o lastro real de valor da moeda, excluindo o valor especulativo injetado nela nos últimos 4 anos? É isso que você quer saber.
Você já ouviu falar de Bitcoin? Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009. Que maluco de internet pensa que vai substituir o dólar e o euro no futuro? Só que, obviamente, Bitcoin é coisa de retardado. E no meu site, se você dá uma clicadinha lá em hbdia.com, eu vou te explicar por quê. Você vai lá, eu escrevi um texto completo com fotinhas, com exemplos, com links, tudo muito bem pesquisado para a sua conveniência. Para assim que o maluco da faculdade for falar para você sobre essa novidade do Bitcoin, você pode esfregar na cara dele que ele é um retardado.
Primeiro, Bitcoin não tem as funções de moeda. Não tem a reserva de valor, que é algo que varia 40% em um dia. Não importa se é para baixo ou para cima, não é reserva de valor, e também não é um meio de troca aceito. Se a gente descer aqui na Avenida Paulista e tentar pagar com Bitcoin, difícil aceitarem, diferente de reais, diferente de dólar e até outras moedas. Também a gente vê que ele não é resiliente à crise, né? Inclusive, o Bitcoin tem caído mais do que as principais bolsas. Então, Bitcoin pode ser o futuro, tem uma tecnologia legal, pode ser no futuro uma moeda, mas hoje não é e tem um risco enorme.
Deixa eu terminar aqui apenas um aporte pra te falar da moeda mais forte que vai vencer a máfia de forma humilhante. A escassez digital constante já é um ativo financeiro relevante. Na oscilação até pode cair, mas vai voltar pro topo e ninguém pode perder. Então todo mundo compra, enquanto o Estado não proíbe compra. Em exchange ou B2B compra, a inflação vai vir, vou comprar. Yeah, então faz a Fiat dança, perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a pampa. Mas com 3, 2, 1, valorizou!
Mais fácil que do deixei até a minha casa. Acharam muito bom, mas tudo por nada. Senti os três juízes, queriam me ver preso, mas desafiei o estado, você me sair de dentro.
O novo ora, segue em fé com suas orações, ajudando a moeda a valorizar, enquanto estão me dando, espera a bolha estourar, até o índio nobre ocupa o cachorro vendar.
Todo mundo compra, enquanto o estado não proíbe compra. Em exchange ou peer-to-peer compra, a hiperinflação vai vir por compra. Yeah, então, moeda fiat dança, perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a vampa, mas com 3, 2, 1, valorizou.
Come on, hodlers, gather around. There's a new sheriff in town. The banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crew is catching knives. Everyone wants a piece, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down. Controlling what Satoshi gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond. Cross whatever border that you please. Crack a beer, we're entering a new frontier with something that the institutions hate. The governments, they can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. Cause it's peer-to-peer decentralized through proof of work. They cannot lie, finite supply that they cannot inflate. So come on down and bring your friends, throw all your garbage fiat in, and get some before it is too late. Safe, don't keep them.